Às vezes no trabalho você sente uma fisgadinha na coluna, uma dorzinha na mão, no braço, um mau jeito que você acha que é passageiro. Vai tomar um remédio ali, um anti-inflamatório, no outro dia não está sentindo nada. Pois é, mas uma atitude assim pode estar escondendo um problema sério de lesão que é provocada pelo trabalho. A médica e coordenadora da campanha dessa Semana Mundial de Prevenção às Doenças Adquiridas no Trabalho, a gente está falando de Lea Ridort, a Miriam Pedrolo Silvestre, está na linha para conversar com a gente. Olá, doutora Miriam, obrigada pela sua participação. Uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Tudo bem?
Muita gente fica nisso, achando que é temporário, que é uma dorzinha sem importância?
É, essa é a história mais comum. As pessoas têm uma dor inicial, tomam um analgésico, a maior parte das vezes como automedicação, depois aperta um pouco, vai no pronto-socorro e às vezes esse quadro vai se arrastando durante meses, até anos, né? Até que a pessoa chega numa situação em que ela não consegue mais trabalhar. Aí é que cai a ficha.
Quais são as lesões mais comuns?
Olha, o que nós vemos mais frequentemente são as lesões musculares, que nós chamamos de síndrome miofascial, que é um quadro de dor muscular mesmo, né, aquela dor cansada, uma fadiga, as tendinites e tenossinovites, aqui no nosso meio bastante nos ombros e nos punhos, as epicondilites e muitas vezes as compressões de nervo do tipo síndrome do túnel do carpo.
Uhum. São diagnósticos que acabam sendo feitos de forma assim, bem demorada, demoram para chegar, ou as pessoas ou têm até o diagnóstico, mas não dão tanta importância?
A questão que demora não é nem tanto o diagnóstico das lesões, esses nomes pomposos que eu falei. O que demora é para se estabelecer a relação com o trabalho, Carolina, e é aí que nós temos um problema. Porque um diagnóstico de uma dor muscular ou de uma tendinite é um diagnóstico simples, né? Um diagnóstico não requer grandes, não requer arsenal de exames, não requer coisas muito complexas. O diagnóstico é clínico. Se o médico examina, junto com as queixas e com o exame físico, ele faz o diagnóstico. O que acontece é que, como são doenças, no caso delas estarem relacionadas ao trabalho, vai ter toda uma dificuldade aí em questão de ir ao trabalho, de afastar do trabalho, a relação com a previdência, as pessoas acabam arrastando esse pedaço do diagnóstico. E isso é que causa problema.
Entendo. Tem algumas doenças que realmente a função não combina, a pessoa precisa mudar de função?
Todas essas que eu falei, elas não são doenças que são exclusivas do trabalho. Então, eu posso ter uma tendinite que não tenha sido causada pelo trabalho. Mas, quando ela foi causada pelo trabalho, isso por si só indica que aquele trabalho, do jeito que ele está sendo feito, ele está inadequado para aquela pessoa. Não fosse assim, ela não teria adoecido, né? Então, ou teria, quando se retornasse ao trabalho, o tratamento envolve tratar também o trabalho, né? Envolve tratar, reduzir a carga de trabalho, às vezes é colocar uma pausa, às vezes é mudar o jeito de fazer uma determinada tarefa e às vezes precisa se modificar mesmo toda uma forma de organizar um setor ou uma empresa.
Às vezes é a posição, por exemplo, de um computador ou de uma mesa.
Isso influencia, tá? Agora, a posição sozinha não é o problema. O problema é a posição de um computador, de uma mesa, durante muitas horas de trabalho, com uma determinada pressão para que ela tenha que produzir uma tarefa num determinado tempo. Você percebe a diferença? Uma coisa é como falar, uma coisa é eu ficar um pouquinho, tomar um pouquinho de veneno, outra coisa é eu tomar um balde, né? É uma questão do tempo que se expõe também, tá?
De fato. Mas tem também uma outra questão que eu queria colocar nesse debate, que é, em parte, o próprio profissional e, em outra parte, a responsabilidade da empresa também. Eles não fazem alongamento, né? Eles não fazem nenhum tipo de atividade que possa contribuir também com o ambiente. É assim que eu percebo. Algumas grandes empresas implantaram sistemas, campanhas de qualidade no ambiente de trabalho. Tem empresa que você chega, tem que fazer lá um alongamento antes de entrar, mas na maioria dos casos não acontece assim.
Aí tem essa discussão é um pouco mais complexa, Carolina, porque É claro que o exercício físico, o alongamento, ele é benéfico para qualquer pessoa, né? É altamente recomendável que as pessoas tenham atividade física adequada. A outra coisa é você colocar como uma obrigação a mais para o trabalhador, né? Então, é como você disse, ele chega, ele tem que fazer a ginástica laboral e tem que parar aqueles minutos para fazer a ginástica do lado do posto de trabalho, muitas vezes. E depois, a carga de trabalho que ele tem que fazer, o número de peças que ele tem que montar, ou, enfim, seja lá qual for a tarefa, esses 10 minutos eles não são descontados. Então, na verdade, quando você obriga a pessoa a fazer isto e coloca a mesma tarefa, você está piorando a situação, na verdade, porque ele vai ter que correr mais para dar conta daquilo que ele já teria que fazer. Esse é um lado. Então, quando a gente fala em ginástica laboral, nós temos que considerar que seja, de fato, uma atividade onde eu vou descontar depois aquele tempo, aquilo não vai gerar uma sobrecarga a mais, e que seja uma coisa prazerosa e não apenas uma obrigação, porque nenhum ser humano gosta de obrigação a mais.
Ah, é. Imagina, já tem um monte, né, no
já
dia.
Já tem várias,
Não precisa de mais uma, não. Como que as empresas estão reagindo a campanhas como essa que está nesta semana acontecendo?
As empresas não tomam muito conhecimento desse tipo de campanha, eu diria, né? Não é uma coisa que tem grandes impactos. Talvez algumas empresas façam ali alguma discussão com os trabalhadores, né? Mas eu não vejo
não
uma...
são abertos.
Não vejo um grande impacto, uma grande preocupação.
E como que fica quando o caso vira um problema mesmo, é sério? A empresa, até que ponto ela contribui até para a parte financeira dessa questão de saúde? Tem o plano de saúde, mas depois há o afastamento, aí vai para o INSS?
Sim. Vai, a pessoa que se afasta do trabalho por mais de 15 dias, a empresa está desobrigada de pagar o salário e quem vai avaliar, né, se vai cobrir, se vai aceitar aquilo como um afastamento, uma incapacidade para o trabalho, é o INSS, aí o INSS assume o pagamento durante esse período de afastamento para tratamento.
É muito recorrente os casos e custa muito caro depois para o sistema todo?
Ah, com certeza, mas ainda parece que é mais barato, né, a gente adoecer pessoas do que prevenir. Porque custa, né? O que nós temos...
É uma política.
Infelizmente, né? Nós falamos assim porque sempre tem essa conversa, mas será que as empresas não percebem que se elas investirem em qualidade de vida e tal? Eu acho que os setores financeiros das nossas empresas, eles são bastante, bastante eficientes e eles fazem essa conta. Quanto custa um processo trabalhista, quanto custa um afastamento pela Previdência, quanto custa você ter um trabalhador e ficar com ele e rodar essa mão de obra no tempo máximo que essa mão de obra aguenta. Eu acho que esse cálculo está feito e acho que, infelizmente, aqui a nossa realidade ainda aposta na rotatividade da mão de obra, em você usar a mão de obra até enquanto ela dura e depois você... joga o ônus para os serviços sociais, para a Previdência, né? Quer dizer, a sociedade paga isso.
É, de fato. Miriam, tem atividades, além desse protesto que vocês fizeram para marcar o começo da semana de prevenção?
Nós fizemos aqui uma atividade no SENAC, nossa atividade, na verdade, é diária, né? Esse dia é um dia que aparece mais na mídia, é um dia que está marcado... Mas na nossa rotina aqui, nós temos grupos de conscientização e de esclarecimento a trabalhadores durante o ano todo, a respeito dos riscos do trabalho, a respeito das LERDORT, dos direitos previdenciários trabalhistas e de outros agravos relacionados ao trabalho, né?
Uhum.
Então, esse momento da campanha é um momento que aparece um pouco mais para fora, mas durante o ano todo nós estamos de plantão aqui no Sereste, vamos dizer assim.
Onde que fica o Sereste? O
Sereste fica na Avenida Faria Lima, número 680. Fica próximo ao Mário Gatti, o Hospital Mário Gatti.
Entendi. E ali tem alguns, como você estava comentando, alguns serviços então disponíveis,
sim,
orientação e tudo.
Sim. Nós somos um serviço do SUS ligado à Secretaria Municipal de Saúde. e nós recebemos a demanda que vem encaminhada dos outros serviços, né, dos centros de saúde.
Ah, tá.
Então, a nossa orientação, se alguém tem uma suspeita, eu acho que eu estou com uma doença relacionada ao trabalho e tal, é procurar um médico clínico ou médico de família no centro de saúde. Ele vai avaliar e, se achar que é necessário, for um caso que demanda a nossa avaliação, ele encaminhará para cá.
É, a gente vai ampliando aí, quando a gente também inclui, por exemplo, perda de audição, induzida por ruído, acidentes de trabalho.
Isso mesmo. Doenças de pele, doenças de pulmão relacionadas ao trabalho. Nós temos uma gama muito grande aí de situações que podem ser geradas pelo trabalho.
Miriam, obrigada pela sua entrevista aqui no CBN Total. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, Carolina. Boa tarde.